Boa noite, o som não engana, está dado mais um apito inicial desta feita em noite europeia. Tivemos a primeira mão dos quartos de final entre Benfica e Liverpool, na casa dos portugueses. O Benfica acabou por perder por 3-1 num jogo que teve toda uma equipa de arbitragem espanhola. E antes de apresentarmos esta equipa espanhola, apresento o nosso convidado de sempre, o áudio árbitro, antigo internacional português, Pedro Henriques. Pedro, boa noite.
Boa noite.
Boa noite, Pedro. Falando desta equipa de arbitragem, Jesús Gil Manzano foi o principal e teve como vídeo-árbitro Alejandro Hernández. De resto, quer os auxiliares, os assistentes e o próprio Avar, também ele foi espanhol. Pedro, antes de avançarmos para o primeiro lance, e porque eu também ouvi no direto, nós curiosamente ontem analisámos esse Porto-Santa Clara, um jogo que até considerámos muito raro porque não teve cartões e teve de facto poucas faltas. No jogo de hoje temos dois cartões e também muito poucas faltas.
Exatamente.
Mas para o árbitro de hoje é uma coisa normal, não é rara.
Exatamente, portanto hoje tivemos, embora haja aqui uma variação de dados estatísticos, mas aquele site que eu estou a seguir tem 7 faltas para o Benfica e 15 para o Liverpool, e tenho tal, esse aí é real, um cartão amarelo para cada lado. Portanto, estamos a falar de 22 faltas. Isto é normalmente, tínhamos falado também no início do jogo, o modus operandi deste árbitro. E eu tinha referido até no direto que ele tem nos 28 jogos desta época uma média de 4,1 cartões amarelos, e nos 6 jogos internacionais, 4 deles da Champions League, portanto, ainda sem contar com este, agora ainda baixou mais a média. Tinha 2,8 cartões amarelos. E depois é um árbitro de muito poucas faltas. Normalmente, os jogos dele entre 20 e 25 faltas, e lá está, este jogo com 22. Até referi aquele jogo ano passado do Benfica com o Rangers, que também foi um bocado anormal nesse aspecto, que foram 13 faltas. Uhum. O tal jogo que ficou marcado pela expulsão na altura do Antamédio, portanto, 0 amarelos e 1 vermelho, e portanto 13 faltas. Portanto, é um árbitro que tem exatamente esta característica, e nós percebemos logo no início do jogo que houve ali uma série de contactos que ele não valorizou, e portanto até alguns deles até eram faltas depois, pelo menos com a repetição em câmera lenta, mas é o modus operandi dele e portanto é a maneira de ele arbitrar, não só a nível internacional, mas também no Campeonato de Espanha.
Tivemos aqui uma sociedade ibérica, tendo em conta que o Jesús Gil Manzano viajou até Portugal. A nossa análise de hoje começa ao minuto 33, e isto acontece um minuto antes do gol do Liverpool. Nesse minuto 33, Otamendi faz um cabeceamento e depois ficou a queixar-se aqui de um empurrão por parte de Konaté. Havia motivo para alguma coisa, Pedro?
Não havia falta, embora o jogador que estica o braço, há ali um ligeiro contacto, mas nem sequer é aquela questão de colocar a mão, é mesmo um ligeiro contacto. Não empurrou o Otamendi, não o puxou, ali haver falta seria de empurrão, porque o Otamendi até vai ligeiramente para a frente, no sentido da bola do cruzamento, e por isso o lance legal sem motivo para pontapé de penalti.
E passado um minuto acontece o primeiro golo do jogo, aliás, o segundo golo do jogo. O Liverpool já ganhava por 1-0 e chega depois ao segundo golo, um golo de Mané. Neste lance havia motivo para fora de jogo ou tudo legal, Pedro?
Tudo legal, a questão estava porque o Mané estava praticamente em linha com o Luís Dias, que fez a assistência, mas há um facto, é que o Mané está atrás da linha da bola, e sempre que um jogador está ou em linha com a bola ou atrás da linha da bola, não há fora de jogo. Foi o caso, boa decisão, golo legal do Liverpool.
Essa assistência por parte do ex-Futebol Clube do Porto, Luís Dias, e então bem decidido aqui também, na tua opinião, Pedro, por parte de Jesús Gil Manzano. Entretanto, chegamos à segunda parte e acontece o primeiro cartão amarelo do jogo. Tiago Alcântara, aqui o que há a dizer sobre esta ação disciplinar?
Bem mostrado este cartão amarelo, é uma falta sobre o Rafa. O Rafa, no corredor direito, faz-lhe uma finta, portanto, vai em velocidade e vai a passar pelo Tiago Alcântara. Ele estica a perna e toca e rasteira o Rafa. Se isso não acontece, o Rafa entrava no meio campo, tinha o corredor direito pela frente livre e, portanto, e com velocidade, e portanto criava-se aqui uma jogada perigosa, aquilo que nós dizemos que é o início de um ataque prometedor, e portanto o cartão amarelo foi bem mostrado.
Passado 5 minutos, ao minuto 63, há o segundo cartão amarelo deste encontro, desta feita para o Benfica, Adel Tarapte. Aqui, Pedro, bem decidido pela equipa de arbitragem?
Sim, bem decidido. O Tarapte vai atrás do Naby Keita, insiste no ir atrás e dando ali quase pequenos toques, até que o rasteira mesmo. E esta entrada por trás e esta insistência, esta, entre aspas, perseguição, fez com que o árbitro considerasse completamente incorreta esta atitude, porque, no fundo, em nenhum momento o Tarapte tentou jogar a bola, apenas destruir a jogada, e por isso o cartão amarelo, até um bocadinho também na linha do cartão amarelo que tínhamos estado 5 minutos antes, acaba por ser correto, porque é uma entrada negligente e correta a punição disciplinar.
Por esta altura do jogo, o Benfica já tinha reduzido para 2-1 e chegamos ao minuto 68, creio que será um lance capital, Pedro. Até porque Darwin Núñez primeiro fica isolado e pergunto-se neste passo há fora de jogo e depois o avançado cai na área num lance dividido com Van Dijk em que se pediu penalti, mas Gil Manzano deixou de jogar. Nesse fora de jogo e no eventual pontapé de penalti, Pedro, o que é que nos podes contar?
Em relação ao fora de jogo não há. E as imagens são claras, mesmo sem qualquer tipo de linha, percebe-se claramente que o Darwin, quando sai, enfim, quando é bola, é metida em profundidade, ele não está em posição ilegal, tem, digamos, um adversário que o coloca em jogo. Relativamente ao lance, sendo um lance difícil, tem aqui a câmara lenta, e eu relembro que a câmara lenta serve apenas para vermos se há contactos, não há contactos, mas muitas vezes também verificamos um bocadinho mais do que isso. A câmara lenta mostra-nos mais uma evidência do que em movimento rápido. Dito isto, o que acontece é que o Virgil van Dijk estica claramente o braço esquerdo, e este é um facto importante, é porque o Darwin, quando faz, digamos, a finta para dentro, não é uma questão de estar ali com o braço encostado ao corpo, haver um contacto, não. Ele estica claramente e coloca o braço paralelo ao solo, atravessado à frente do peito do Darwin. E ao colocá-lo, coloca-lhe claramente a mão no peito e acaba por impedir a progressão. Já sabemos, é isso que o movimento rápido nos mostra, o movimento normal, mais concretamente, que o Darwin, assim que sente a mão no peito, aquilo que poderia ser uma tentativa de continuar de posse de bola, de continuar na finta, obviamente que abdica claramente disso. Mas o facto de abdicar claramente disso, e de alguma maneira todos os jogadores assim fazem, e este fim de semana tivemos até discussões do lance do Paulinho, sabemos que todos os jogadores tentam tirar partido das situações quando eventualmente sofrem o contacto, seja ele feito com parte do corpo, o facto é que aquele braço esticado paralelo ao sol, de forma deliberada, impede mesmo o Darwin de seguir. E portanto, não sendo um lance daqueles mais evidentes, não se tratando de um erro claro e óbvio, e sobretudo em movimento normal, parecendo que há mais tentativa de ganhar a falta do que propriamente a infração, o facto é que para mim, com a câmara lenta, mas mesmo com o movimento normal, fico com a ideia clara de que há impedimento e de deixar passar o jogador. Relativamente ao vídeo-árbitro, poderia intervir aqui neste lance, lá está. Se formos à regra e à luz do protocolo que diz que tem que haver um erro óbvio e claro, eu considero que não há, porque estamos perante um lance de clara interpretação, ou seja, um lance de intensidade. Será que aquele braço foi suficiente para impedir que o Darwin passasse? E portanto, sendo um lance de interpretação, seguindo à risca o que o protocolo diz, o VAR não intervém e deixa sempre, digamos, a decisão que a equipa de arbitragem toma, fosse neste caso de assinalar, ou como aliás, fosse neste caso de não assinalar, ou fosse eventualmente o de assinalar. Portanto, nessa perspectiva, perceba a não intervenção do VAR, mas como eu costumo dizer, eu tenho que tomar uma decisão em termos de opinião, e a minha decisão é claramente dizer que houve penalti e penalti em favor do Benfica neste lance.
Neste caso, e esse claramente aqui será o erro de Jesus Rilmanzano, que é o principal.
Exato.
E o Alejandro Hernández, o vídeo-árbitro, acaba por ficar aqui um bocadinho no escudo, não é? Até
Exato.
Porque, como tu dizias, com apenas recurso às imagens, a questão da intensidade não é tão visível quanto quem
Exato.
Está lá dentro no campo. Primeiro erro nesta equipa toda ela espanhola no Estádio da Luz, e que fica, na tua opinião, esse penalti
Exato.
Por assinalar a favor do Benfica. Já acabar o encontro, ao minuto 87, Luís Dias recebe um passe de Naby Keita, fica isolado, faz golo. O golo é legal, Pedro?
Sim, é o Gil Dias que coloca o jogador do Benfica, perdão, o Luís Dias, o jogador do Liverpool, em jogo, e portanto o lance legal, não havia fora de jogo. Não havia grandes dúvidas, mas de qualquer maneira a imagem para casa da televisão da transmissão para o mesmo lance, porque realmente é ali um bocadinho à queima, e percebe-se que o jogador, digamos, neste caso no seu corredor direito, quem está a atacar do lado esquerdo, portanto, no corredor esquerdo de quem ataca, o corredor direito de quem defende, o Gil Dias está a colocar o Luís Dias em jogo, e aqui a questão que se coloca é que se o Gil tem subido com o resto da defesa, o Luís Dias era apanhado em fora de jogo, não o fazendo, tendo ficado para trás, é ele que valida a posição, e portanto o golo 3 do Liverpool é legal.
Terceiro golo legal, e fica analisado todos os lances desta partida. Dois cartões amarelos bem mostrados, olhando aqui para as notas que me enviaste,
Exato.
Pedro. No entanto, esse pontapé de penalti que fica por assinalar, olhando a estes dados, que avaliação global fazemos de Jesus Rilmanzano?
Mesmo assim vou dar 5, ou seja, é lógico que o 2-1 e um penalti que poderia ser convertido em 2-2 poderia ter um resultado diferente, claro que sim. Este árbitro é muito bom, para mim é um dos melhores árbitros da Europa, e sobretudo em momento de forma que está. Gosto do estilo dele, o poucos amarelos, o deixar jogar, o privilegiar o contacto físico, a grande leitura de jogo, corre muito, tem uma forma pedagógica de falar com todos e com tudo, inclusivamente numa situação que também na televisão não foi nada bem entendida e na rádio, mesmo na nossa transmissão, deixou algumas dúvidas. É quando os jogadores que saíram a sangrar queriam entrar dentro do terreno de jogo e ele, porque o árbitro assistente não estava lá no sítio onde eles iam sair, porque estava em linha com o penúltimo adversário, o que ele fez foi correr para lá e as pessoas ficaram: mas porque é que ele está ali a correr? Ele está a correr porque obrigatoriamente ele tem que ver se não há sangue exposto, se não há sangue nas camisolas. E como o árbitro assistente estava em linha com o penúltimo adversário e o quarto árbitro naquele momento não estava ali, junto àquela zona, ele bem aproximou-se para tentar perceber o que é que se passa. E portanto é um árbitro muito atento
Foi
e que,
Otamendi e Fabinho quem chocaram de
exatamente,
cabeça já a acabar o jogo,
exatamente.
sim.
Exatamente, obrigado pela ajuda. E portanto, é um árbitro que tem muita qualidade. No meu ponto de vista, no lance em que se calhar muitas pessoas vão dizer que ele decidiu bem, que não é penalti, eu acho que ele não decidiu bem, mas de qualquer maneira vou valorizar aquilo que poderia ser um 4 por um erro de um penalti, vou valorizar porque realmente a qualidade de tudo que ele fez tem que também ser evidenciada. E num lance que é discutível, que é de interpretação, a minha interpretação é esta, e por isso mesmo assim vou dar nota 5, porque sinceramente é um dos árbitros internacionais que em melhor forma está e que tem feito uma época muito positiva.
É, tu melhor do que ninguém também terás essa noção, faz parte da vida do árbitro, mesmo em grande forma. Estas situações podem acontecer. Esse penalti que fica por assinalar a favor do Benfica, ainda assim, Jesus Rilmanzano aqui com a nota 5 por parte do nosso audio-árbitro Pedro Henriques. Pedro, por hoje é tudo. Obrigado pela tua companhia.
Obrigado, até amanhã.
Até amanhã,
Obrigado.
um abraço.
Obrigado.